Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Nosso convidado de hoje, deputado Tadeu Alencar, deputado federal pelo PSB. Deputado, bom dia, prazer tê-lo aqui também, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira, ouvintes desse programa de grande audiência, especialmente daqueles que acompanham a política do nosso estado e a política do Brasil.
E por falar em política do Brasil, aproveitando a sua deixa, deputado, está acontecendo nesse exato momento a apresentação da senadora Simone Tebet, né? Falando sobre candidatura da terceira via, referendada pelo Cidadania, referendada pelo partido dela, MDB. Estou vendo ali o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Estou vendo o Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania. O PSDB de Bruno Araújo não está fazendo parte aí, porque eu acho que ainda tem uma tarefa interna, não é? No meio de tanta celeuma, envolvendo aí apoio formal à senadora Simone Tebet. A gente está com áudio um pouquinho, um minutinho só, viu? Aí deixo vocês bem informados. Tanto o deputado Tadeu Alencar quanto o Edmar Lira.
Simone Tebet. Sem exceção, que tenham ou que não tenham pré-candidatos à presidência da República. E tenho certeza que quando a nossa caminhada da esperança começar a percorrer o Brasil, como já está acontecendo, mas a partir de agora, outros se somarão conosco, porque outros também têm essa mesma preocupação que nós temos com o Brasil.
Muito bem, ela disse agora há pouco, não tenho dúvida da construção também do apoio do PSDB. Até aproveitando, no olho do furacão, no momento, deputado Tadeu Alencar, essa terceira via, que opinião o senhor tem sobre isso, há 130 dias das eleições, dia 2 de outubro, contagem regressiva, praticamente 4 meses aí. Essa terceira via, o senhor acredita ou de fato teremos a polarização Bolsonaro-Lula, vice-versa?
Olha, Jota, eu acho que uma eleição em dois turnos é exatamente para que todas as forças políticas e partidárias do país possam apresentar os seus programas, os projetos para o Brasil e deixar que o eleitor faça a sua escolha. É uma eleição em dois turnos, é precisamente para contemplar todo o leque de representações da sociedade brasileira e que, portanto, é absolutamente legítima a candidatura da Simone Tebet, que é uma senadora, uma mulher respeitada, uma mulher cuja vida pública é realmente digna de muitos elogios, uma pessoa que tem uma carreira linear na política brasileira, sempre defendeu bandeiras importantes e, portanto, eu acho que é legítimo de um lado e, obviamente, nós vamos fazer o debate eleitoral, a disputa. Tenho certeza que num eventual segundo turno, onde a polarização, que também é uma realidade, não é algo que a gente deseja, é algo que está estabelecido pelos todas as aferições dos institutos de pesquisa, que há essa polarização. E essa polarização, obviamente, deve, sem nenhuma arrogância, sem querer inibir a possibilidade de que a candidatura da própria senadora ganhe estofo e possa eventualmente ir ao segundo turno, mas o que está posto hoje como horizonte é uma disputa entre o desgoverno Bolsonaro, o governo que falhou em todas as suas obrigações e responsabilidades da economia e de todas as políticas públicas, que as pessoas já sabem qual foi o papel de Bolsonaro à frente da governança do Brasil, e juntar, a gente sempre defendeu uma frente ampla, democrática, que pudesse se contrapor a isso. Eu acho que a candidatura da senadora Simone Tebet está muito mais próxima de essa contraposição, que deve ser ampla, larga, para que exatamente possa enfrentar e derrotar Bolsonaro, do que de qualquer outra posição política. É legítima a candidatura dela, é uma pessoa de uma respeitabilidade, de credibilidade na política brasileira. Acho que vai enfrentar uma polarização que está estabelecida na sociedade, mas certamente, num segundo turno, tenho certeza que estaremos juntos, porque o grande mal para aqueles que têm, senadora Tebet, é um compromisso com o Brasil, é exatamente tirar Bolsonaro da presidência da República, cujo produto do seu governo é desastroso, da inflação, da economia, do meio ambiente, da cultura, das políticas sociais e principalmente aquilo que ficou evidentíssimo, essa irresponsabilidade e negligência de Bolsonaro no trato da questão sanitária, que deixou o saldo trágico de quase 700 mil mortos no nosso país.
Perfeito. Só a título de informação, né, e constatação, o nome dela não está vindo para apresentação ao público agora. Ela já estava constando em outras pesquisas, né? E justamente não passava de 1%. Em alguns institutos, né? Empate técnico com o João Dória. Então também tem essa questão, deputado. Ou seja, ela já vinha sendo testada nas pesquisas, né?
Eu acho que o que acontece, Jota, é que nós estamos diante realmente dessa tragédia, desse erro histórico que o povo brasileiro cometeu, que foi eleger Bolsonaro. E essa consciência terminou a fortalecer a candidatura do ex-presidente Lula, que fez uma inflexão importante ao colocar na sua vice uma figura como Geraldo Alckmin, que historicamente era um seu opositor, contra o qual disputamos eleições em outro partido, e exatamente demonstrando que não é uma uniformização de pensamento que estendo, mas juntar divergências pontuais exatamente para mirar no essencial, que é enfrentar e derrotar Bolsonaro. Ele não será um adversário fácil, ele tem a governança, não tem cerimônia nenhuma em usar a máquina, já demonstrou isso no próprio exercício do governo, quando manipulou e tentou instrumentalizar a ação dos órgãos públicos, como fez na Receita Federal, na Polícia Federal, nos órgãos de defesa do meio ambiente, e também na campanha, nós não duvidamos disso, será uma campanha que julgar pela atitude na vida pública de Bolsonaro mais de 30 anos, será uma campanha marcada por fake news, por agressões, que é o estilo debochado desse do presidente da República, lamentavelmente. Uhum. Então, acho que a senadora, ela já vem, de fato, não lança hoje a sua candidatura, ela já vinha colocando o seu nome, mas eu tenho que reconhecer que é legítimo, e nós esperamos que, independente de que ela venha angariar na sua candidatura apoios significativos da opinião pública brasileira, eu não tenho dúvida de que nós estaremos juntos no segundo turno contra Bolsonaro.
Edmar Lira.
Deputado, ainda falando sobre essa questão do Bolsonaro, o senhor falou aí muito sobre essa questão do contingente da Covid, da condução da Covid por parte do presidente, algumas atitudes no tocante à economia, como a gente está aí com inflação bem significativa, cerca de 12% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Enfim, uma série de temas, mas o presidente Bolsonaro e seus apoiadores trazem como efeito a causa e o efeito dessa situação, além da pandemia, as decisões que os governos estaduais tiveram no tocante ao lockdown, né, que teve que ser feito durante o período da pandemia. Além do mais, os apoiadores do presidente falam que os recursos foram enviados para os estados, o governo federal repassou recursos para os estados e, naturalmente, na avaliação deles, esse efeito da economia é um rescaldo do que foi feito durante a pandemia. E aí eu queria saber do senhor, como fazer esse contraponto a essa narrativa do presidente Bolsonaro? Ela tem algum lastro na sociedade no tocante a isso, da questão do lockdown, da causa e efeito do lockdown e a pandemia, com o problema que a gente enfrenta da economia e com a inflação elevada? Ou o senhor acredita que o eleitor, ele vai entender que tudo realmente que aconteceu foi culpa de Bolsonaro?
Olha, Edmar, eu acho que basta um pouco de racionalidade, de bom senso, de uma avaliação isenta do que foi o governo Bolsonaro, para perceber que Bolsonaro está o tempo todo tentando manipular a opinião pública. Essa questão de colocar sobre os ombros dos governadores os efeitos da sua política econômica é uma coisa que evidentemente não vai convencer absolutamente ninguém o comportamento dos governadores se deu de maneira uniforme, inclusive uns governadores que apoiam o presidente da República, como o governador de Brasília e de alguns outros, felizmente, poucos estados, foi totalmente diferente no enfrentamento da pandemia. Não são opiniões isoladas de um ou de outro governante, mas opiniões científicas de que naquele momento de pandemia, o que se recomendava eram as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, seguida por todos os países, praticamente por todos os países do mundo, principalmente o mundo avançado, o mundo moderno, o mundo democrático. Alguns governos mais de perfil autoritário, evidentemente, ficam com essa cantilena de que a liberdade é mais importante do que a vida. O que estava em jogo era o principal bem. Não se tem liberdade sem antes ter a vida. Então, a liberdade não subsiste sem a preservação da vida, que era, naquele momento, o principal objetivo de todos os governantes que agiram com responsabilidade, sob orientação científica. Esse é o problema. É um governo, além de autoritário, ele desacredita daquilo que é uma crença civilizatória, de atribuir, no momento de pandemia, força às orientações de caráter científico, que observe o acúmulo da saúde e da medicina e da ciência no mundo inteiro. Então, o comportamento dos governadores não foi uma opinião pautada pela economia. Naquele momento era fundamental. Se o Brasil não tivesse observado se os governadores tivessem seguido essa orientação do presidente, nós teríamos um saldo ainda mais trágico do que já foi. Mas a palavra do presidente tem muita força. Então, muita gente, preciso reconhecer, o próprio Conselho Federal de Medicina, que sempre foi uma instituição que teve um comportamento exemplar, para além de qualquer governo, sempre cumpriu com rigor o seu papel, se subminou a uma orientação negacionista, anticientífica, negligente e irresponsável da presidência da República. E, obviamente, alguém que age numa situação tão dramática como no momento de pandemia, como agiu o presidente, evidentemente que da economia também ele não conduziu bem. Não conduziu bem. Esse resultado não é resultado do lockdown, que evidentemente afeta também a economia, mas principalmente a incapacidade do presidente de adotar medidas em aliança com os governadores, com os prefeitos. No momento grave da vida brasileira, precisava de um líder, de um estadista que mirasse nos nossos problemas e não, já desde 2020, pensando rigorosamente apenas na sua reeleição, porque ele sabe o que lhe espera, o sentimento mesmo daqueles que lhe apoiaram. Não apoiaram para ele fazer o que fez à frente do Brasil. Quem olha de forma isenta, não seja dado sexo fanático que lhe acompanha, né, que são setores de ultradireita da sociedade brasileira, que ficaram um tempo ali dentro do armário, mas que realmente, diante de uma figura como Bolsonaro, se animaram a reganhar os dentes, de modo que eu acho que é absolutamente cristalino a má condução da economia. O ministro da Economia perdeu força, ele ficou acanhado. Ele hoje, você não vê uma palavra do ministro Paulo Guedes, exatamente porque não é a condução econômica, embora a condução econômica do Guedes não quer dizer que seria favorável a um bom rumo para o Brasil, mas mirar no desemprego, em políticas de geração de renda, uma associação com o setor produtivo do Brasil, para que se pudesse pensar, nesse momento emergencial, qual é o melhor caminho para o nosso país, que proteja os mais vulneráveis, que assista aqueles que estão voltando ao mapa da fome, que nesse momento 19 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de miséria, coisa que o Brasil tinha dado saltos de avanço em relação a isso. Então, acho que esse discurso em relação aos governadores é um discurso sofismático, enganador. Ele não convence ninguém, e está aí o resultado da ação de cada governador, de cada governante, de cada prefeito. Tem o reconhecimento da população de que agiu com responsabilidade, que é o que pede um momento de excepcionalidade, de emergência, como que atravessamos. Tenho certeza que a população observa, muita gente que votou em Bolsonaro acha um absurdo esse comportamento dele, agressivo, violento e dando as costas para os problemas do Brasil. Isso vai ficar evidente no debate eleitoral. Tenho certeza que aquele erro que foi cometido não será cometido este ano de 2023.
Deputado, como é que os... observa, né, agora o engajamento também do prefeito da capital pernambucana, João Campos, na campanha, efetivamente, não é? Aí, um dos coordenadores aqui da campanha, também do presidente Lula na capital pernambucana, hein?
Olha, Jota, eu acho que o prefeito do Recife, João Campos, do nosso partido, ele é alguém que vem sendo reconhecido como alguém que trabalha, que vai para frente desafios, que tem trazido um dinamismo muito grande à gestão da nossa capital, do Recife, e vem sendo, tanto é que os índices de aprovação do prefeito refletem exatamente essa confiança da população na sua gestão. E ele certamente, ele cumpre bem esse papel, tem colocado o Recife numa rota aí de modernização do ponto de vista tecnológico. O Recife, que é a capital da tecnologia, dados os avanços que nós tivemos no nosso estado, especialmente no Recife, com relação à tecnologia da informação e à inovação. Mas é óbvio que João Campos, como um quadro político importante do PSD, ele foi colocado no conselho da campanha do presidente Lula, Alckmin, então será um ator importante para tomar decisões, para ajudar a refletir os caminhos que nós devemos traçar nesses 4 meses de campanha. Acho que ele conjuga bem a necessidade de não se descuidar da gestão, tem feito isso, esse é um momento em que certamente ele está muito focado aí no suporte que deve dar à população, de maneira geral, principalmente aqueles que sofrem mais diretamente os efeitos dessas chuvas fortes que vêm atingindo o estado, especialmente a zona metropolitana. Mas acho que é de fundamental importância esse engajamento dele, preservadas as suas atribuições de prefeito, das quais não se descuida, tenho certeza, e também na campanha, na região metropolitana, principalmente, do nosso candidato Danilo Cabral, candidato da Frente Popular. Tenho certeza que a participação do prefeito, pela confiança que tem a população, pelo desempenho reconhecido em aferições que temos feito da sua aprovação e do seu governo, tem uma contribuição importante a dar. Acho que ele, junto com muitos companheiros, todos nós que estamos empenhados em fazer o debate político respeitoso, mas com muita energia para defender o legado do que temos em Pernambuco, mas principalmente do legado que nós ainda podemos legar ao futuro do nosso estado, porque temos muita coisa a fazer para Pernambuco, temos a capacidade de fazer, e certamente com a confiança do povo, mais uma vez, teremos unidade de mostrar o quanto o PSB e a Frente Popular podem fazer por Pernambuco ainda.
Edmar Lira.
Deputado, falando sobre essa questão da Frente Popular, como é que o senhor avalia as articulações para manter a tropa unida, né? O PSB, que lidera uma ampla frente política, tem aí vários partidos que dão sustentação ao projeto iniciado por Eduardo Campos, continuado por Paulo Câmara, e que agora terá Danilo Cabral como representante. O senhor aposta na permanência de alguns partidos na Frente Popular, como o PP, o Avante, ou o senhor acredita que a tendência é que eles migrem mesmo para a oposição?
Eu acho que a Frente Popular tem uma história de muito sucesso em Pernambuco, com a frente do Recife, uma história de juntar aqueles que se reúnem em torno de objetivos importantes do desenvolvimento do estado e do Recife. Acho que esse esforço vem sendo conduzido e liderado pelo governador, com competência, com a capacidade de diálogo muito grande, que é própria do temperamento, e tem negociado aí todo um processo que, embora estejamos na iminência das eleições, mas ainda tem algum tempo onde essas articulações serão arrematadas, obviamente objetivando manter a Frente Popular o mais unida possível, com o maior conjunto de partidos políticos que podem continuar na frente. É evidentemente que uma defecção que possa ser eventualmente acompanhada de outras faz parte desse debate, mas no que depender da Frente Popular, da condução do governador e do nosso partido, em diálogo com todos os partidos da frente, o esforço será de manter a frente unida, do tamanho que for possível do ponto de vista político, e vamos naturalmente fazer o debate de maneira muito intensiva. É importante mostrar a razão pela qual a Frente Popular entende que deve lançar, como lançamos, um candidato que representa esse legado do passado, mas principalmente o legado do futuro.
Edmar Lira, mais uma.
Deputado, essa questão do Danilo Cabral, a gente tem visto aí uma disputa muito grande pela imagem do ex-presidente Lula em Pernambuco, uma disputa entre o Danilo e a Marília Reis, né, que já foi do PSB, já foi do PT e que agora está no Solidariedade. Pela sua experiência de ser um quadro histórico do PSB, de muito tempo também, qual a sua avaliação sobre essa questão que o eleitor vai identificar, lembrando que a partir do dia 6, né, o ex-presidente Lula estará em Pernambuco, vai fazer alguns eventos ao lado de Danilo Cabral. Como fazer com que o eleitor identifique claramente que o projeto de Lula em Pernambuco é o projeto de Danilo?
Eu acho que a gente tem alguns sinais. Já na eleição de 18, o PSB foi um pedido importante na aliança regional com o PT em alguns estados. Isso significou a conquista de mandatos parlamentares importantes, como o do senador Humberto Costa, que exatamente veio naquele momento fortalecendo a candidatura à reeleição do governador Paulo Câmara, mas é também em outros estados onde o PSB retirou candidaturas para apoiar candidatos do PT. Além de toda uma história que, a despeito de momentos de divergência, nós temos de mais convergência com o Partido dos Trabalhadores do que de divergência com Eduardo, com o doutor Arraes lá atrás, e teve também os momentos de divergência. Acho que evidentemente o esforço que foi feito na candidatura do presidente Lula tem um quadro do PSB, já foi de outro partido, mas hoje pertence com muito orgulho para o nosso partido, e segundo o próprio ex-governador Geraldo Alckmin, para ele também, tem demonstrado conforto em ter vindo para o PSB e ocupar a candidatura a vice-presidente junto com o presidente Lula. Eu acho que isso por si já é uma simbologia importante. O presidente tem dito com todas as letras que ele é candidato, ele precisa de apoio de todos aqueles que quiserem estar ao seu lado, mas em Pernambuco ele tem dito de maneira enfática e absolutamente inconteste que a candidatura que é apoiada por ele é a candidatura da Frente Popular, não é a candidatura do PSD. Candidatura da Frente Popular, que tem o seu partido, o PT, como candidato ao Senado da República com a deputada Tereza Leitão. De maneira que eu acho que vai ficar muito fácil daqui a pouco. Eu acho que o eleitor, tem uma parte da sociedade que ainda está distante da política, mas quando esse debate se intensificar, quando o Lula reiterar, principalmente de viva voz e no território pernambucano, que a candidatura apoiada por ele é só uma, que é a do deputado Danilo Cabral, eu acho que vai ficar fácil para a população fazer uma leitura sobre isso. Embora eu acho que é muito importante essa aliança com o PT, o apoio do presidente Lula, mas nós vamos fazer o debate com a sociedade pernambucana também em relação à nossa capacidade de continuar operando mudanças importantes. O PSB tem se caracterizado como um partido que tem mostrado capacidade de gestão, que tem um ativo político importante, consistente na educação, que é a melhor do Brasil, no Pacto pela Vida, que tem avanços importantes, na atração de investimentos, na organização das contas públicas. Ninguém governa bem que não tenha as contas públicas em ordem, como tem Pernambuco, com a capacidade financeira nesse momento, que foi exatamente em razão das atitudes tomadas ao longo de dois governos de Paulo Câmara, de modo que eu acho que o apoio de Lula será fácil de discernir, como tendo uma única candidatura em Pernambuco, a despeito de que mais de uma candidatura vá apoiá-lo. Ótimo. A gente quer eleger o Lula, mas a candidatura do presidente, ele tem dito e dirá com todas as letras, e a imprensa vai ter a oportunidade de acompanhar isso e de divulgar aquilo que não é segredo para ninguém, que em Pernambuco só tem uma candidatura apoiada pelo presidente Lula, que é do deputado Danilo Cabral, que é da Frente Popular.
Deputado Tadeu Alencar, para finalizar, é claro, e o seu trabalho também de parlamentar no Congresso Nacional, Como é que o senhor está observando essa questão de tramitação, de tentativa de fazer com que as universidades públicas sejam pagas? A gente também observa militares da reserva, né, defendendo a extinção do SUS e principalmente depois da verificação do trabalho efetivo do SUS dentro da pandemia da Covid-19, querendo projeto militar e do governo Bolsonaro até 2035. Esse pessoal perdeu o tino, foi, deputado?
Olha, eu acho que isso é, como eu disse, o produto do governo Bolsonaro. Não me surpreende, é uma agenda patória, é uma agenda regressiva de direita, é uma agenda que dá as costas para a realidade, a dura realidade social do Brasil. Acho que a experiência do Sistema Único de Saúde, com todas as suas deficiências, é uma experiência de inclusão absolutamente necessária, indispensável, no momento que nós atravessamos de grandes vulnerabilidades, grandes, enormes, com desemprego, com fome, com violência, com uma falta de condução de rumo pelo governo central. E a agenda do governo Bolsonaro é essa: ao invés de fortalecer o SUS, a gente viu, Jota e Edmar, como na pandemia foram os hospitais públicos, foram os hospitais, foi o Sistema Único de Saúde que foi para frente do enfrentamento da crise sanitária. Não foi essa visão selvagemente liberal, não foi o mercado, e nós respeitamos as forças produtivas e defendemos o seu fortalecimento também, políticas públicas que dialoguem com o setor produtivo, defender que extinguir, diminuir o Sistema Único de Saúde é um equívoco monumental ou um erro de percepção da dura realidade brasileira. Isso também em relação às universidades. Não há por que universidades federais, que nos últimos anos tiveram seus orçamentos garroteados, a gente sabe a importância da educação na ampliação das universidades públicas no interior do Brasil, do que isso significou de oportunidades para uma pessoa filha de um pobre. Quem não precisa de universidade pública, paga uma universidade privada, mas o que a gente vê é que muitas vezes a gente tem o filho do pobre fazendo, por exemplo, um curso de medicina e depois não tem como pagar uma elevada prestação. Por isso que as universidades, nós temos que ampliar a universidade pública, fortalecê-la, garantir os seus orçamentos. Ter um país que não aposta fortemente na educação não tem futuro. E é por isso que não tem futuro continuar com o Bolsonaro, que ele quer acabar a universidade pública no Brasil com a visão primitiva que dá as costas para essa dura realidade socioeconômica do nosso país.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, muito obrigado mais uma vez pela atenção de sempre com o Folha Política. Um abraço para o senhor, saúde, paz. Até o próximo encontro. Tudo de bom.
Obrigado. Obrigado, Jota. Obrigado, Edmar, e aos ouvintes do Folha Política. É sempre um prazer.
Idem.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.